Senhor presidente. Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores presentes a esta sessão e nas dependências da casa, cumprimentando a todos, também quero externar os meus cumprimentos aos ouvintes da Rádio Senado, aos telespectadores da TV Senado de todo o Brasil. E inicio minha manifestação nesta tribuna fazendo uma homenagem a um ilustre catarinense, conterrâneo meu, de Jaraguá do Sul, que na data de hoje faleceu e que deixou a cidade de Jaraguá do Sul, principalmente todos os seus colegas empresários e também todos os funcionários da Eletromotores WEG, que é hoje uma das maiores empresas de motores elétricos e acionamentos e outros equipamentos no mundo, com mais de 28 mil empregados e colaboradores, todos enlutados. Werner Voigt foi um idealista, foi um empresário de sucesso, que faleceu hoje aos 85 anos. Ele, juntamente com Egon Silva e com Geraldo Werninghaus, fundaram esta, que é uma das grandes empresas do Brasil, uma das grandes e maiores empresas de Santa Catarina e orgulho, principalmente, da comunidade de Jaraguá do Sul, cidade na qual eu tenho minha origem familiar e cidade com a qual divido sempre o sucesso e as vitórias no exercício do meu mandato. Quero também, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, deixar consignado aqui o meu abraço e principalmente meus cumprimentos ao senador Aloysio Nunes, que a partir da data de ontem se tornou, a convite do presidente Michel Temer, o líder do governo nesta casa. Eu tenho certeza que Aloysio Nunes, pela sua experiência, pela sua conduta, pela sua competência, haverá de realizar um grande trabalho, tornando a relação do Senado Federal com o Poder Executivo harmônica e produtiva. Nós todos do PSDB temos muita confiança e principalmente muita manifestação de solidariedade a oferecer ao senador Aloysio, que agora passará a ocupar essa importante função, cumprindo uma missão estratégica valiosa para o país e para o sucesso, principalmente, do governo do presidente interino Michel Temer. Eu também queria, senhor presidente e nobres colegas, fazer aqui uma abordagem e uma análise muito que, embora que superficial, dos números divulgados hoje pelo IBGE. O IBGE, como todos sabemos, ele tem a responsabilidade e a incumbência de oferecer ao país as informações relacionadas a todas as atividades desenvolvidas, tanto na área social como na área econômica, e por isso, e também geográfica, e por isso as informações e os números que o IBGE divulga merecem nossa total confiança e credibilidade. É preciso dizer que os números que o IBGE divulgou hoje, sem dúvida nenhuma, demonstram e comprovam que a gestão pública no país, nos últimos tempos, não seguiu determinadas regras, não seguiu determinados caminhos que pudessem nos dar tranquilidade, nos dar segurança e, acima de tudo, nos oferecer a perspectiva e a possibilidade do crescimento. O PIB, o Produto Interno Bruto, que é a medida da renda de bens e serviços produzidos no país, apresentou novos números. É preciso, contudo, senador Álvaro Dias, registrar que em 2015, ano passado, portanto, nós tivemos a maior recessão dos últimos 25 anos na história econômica do país. Esta recessão, no ano de 2015, na verdade, ela começou bem antes, há 2 anos. Ou seja, nós tivemos 8 trimestres de recessão, de resultados negativos no nosso PIB. No segundo trimestre de 2014, portanto, no ano eleitoral de 2014, nos meses de abril, maio e junho, nós tivemos o primeiro resultado de PIB negativo com 1,2% de decréscimo, de redução da atividade econômica. No terceiro e quarto trimestres do ano de 2014, nós tivemos 0% de crescimento. Empatou, coincidentemente, no ano e no período eleitoral. Nem cresceu, nem subiu. É como eu disse num outro pronunciamento que fiz aqui na tribuna, não aqui, mas na do Congresso, o Brasil, nos últimos tempos, cresceu que nem rabo de cavalo, cresceu para baixo. Infelizmente. Por isso, eu posso registrar e dizer a Vossas Excelências que, a partir do ano de 2015, então, o nosso processo de regressão econômica se acentuou. E vejam, Vossas Excelências, comparando o primeiro trimestre de 2016, que acaba de ter os números divulgados, portanto, o que o Brasil decresceu em janeiro, fevereiro e março deste ano, foi 0,3%, acumulado, ou melhor, comparado com o primeiro trimestre de 2015, nós tivemos um total, uma redução de 5,4%. Isso é um escândalo. Isso é um decréscimo muito violento que confirma e comprova, senadora Ana Amélia, que o Brasil continua empobrecendo. Empobrecendo é o nome certo. Não é só falar do desemprego, apesar de termos aí 10 milhões de pessoas, de trabalhadores, dependendo e recebendo seguro-desemprego, e mais 11 ou 12 milhões de desempregados que não recebem esse benefício. Portanto, temos 23 milhões de brasileiros que nesse momento não têm carteira assinada. Esse é um problema, sem dúvida nenhuma. Mas se o Brasil estivesse ainda aqui com todo esse desemprego crescendo, nós poderíamos dizer que o custo social se pagaria com o crescimento econômico. Mas o crescimento econômico não acontece e o desemprego só cresce. Por isso, nós temos que dizer, o Brasil está, sem dúvida nenhuma, empobrecendo. É desejo nosso que o governo que se instalou no Brasil há pouco mais ou há pouco menos de 20 dias tenha efetivamente a capacidade e a condição de oferecer novas oportunidades e novas condições para que haja uma retomada dos investimentos. E vejam, Vossas Excelências, o IBGE divulgou hoje que na questão dos investimentos houve uma retração neste primeiro trimestre de 2016 de 2,7% em relação aos últimos meses de 2015. Ou seja, de 3 meses, os últimos de 2015, para os 3 meses primeiros de 2016, houve uma retração de 2,7% nos investimentos. É industrial que não compra máquina, que não constrói prédio, que não compra veículos de carga, que não faz investimento. Exemplo, exatamente, senador Aloysio, de quem falei há pouco e lhe desejei sucesso na missão como líder, Jaraguá do Sul, cidade que tem um grande parque industrial e não consegue ver esse parque industrial, essa produção crescer. Eu pude dizer isso ontem ao presidente Michel Temer e disse com todas as letras, dando números, exemplos. E posso, inclusive, a maior empresa da cidade de Jaraguá, da qual eu falei há pouco, registrando infelizmente o falecimento de um dos seus fundadores, decidiu-se há poucos dias pela redução da jornada de trabalho semanal, eliminando-se a jornada de trabalho nas sextas-feiras. São 9 mil trabalhadores numa única planta industrial. Por quê? Porque não tem vendas. E veja bem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nos últimos 12 meses, no Brasil, houve uma retração nos investimentos, considerados aí todas as atividades, na ordem de 17,5%. Isso é empobrecer de verdade, isso é uma tristeza que nós temos que superar com atitude, com decisão, dando força ao governo, dando força às novas medidas econômicas que estão sendo anunciadas e que precisarão de apoio político e parlamentar. Também é preciso mencionar mais um dado que comprova, porque haverá certamente quem se apresente na tribuna deste Senado ainda no dia de hoje para dizer que não é bem isso, que não foi aquilo, que está certo que houve uma redução de investimentos da ordem de 17%, mas o governo federal aumentou os investimentos em 1%. E nós temos que falar e repetir, estes dados são de janeiro, fevereiro e março, não tem nada a ver com Temer, não tem nada a ver com impeachment, não tem nada a ver com o governo provisório, tem tudo a ver com o governo de Dilma Rousseff, tem tudo a ver com o governo antes totalmente responsável pelo desenvolvimento do país. Vejam, Vossas Excelências, o consumo no Brasil, o consumo das famílias brasileiras caiu 1,7% se considerarmos os três primeiros meses deste ano, comparando-os aos últimos três meses do ano passado. E se compararmos os três primeiros meses deste ano com os três primeiros meses de 2015, a queda foi de 6,3%. Ou seja, a família do trabalhador brasileiro compra hoje por mês 6,3% menos coisas do que comprava no ano passado. Isso é a comprovação do empobrecimento, da dificuldade que as pessoas estão vivenciando. O comércio varejista, por sua vez, teve uma queda de 7% em relação ao ano anterior. Ou seja, todos os números, senadora Taídes, todos são negativos. Não há um único número positivo, lamentavelmente. Por isso, eu venho aqui à tribuna do Senado para dizer a Vossas Excelências e ao Brasil que nós não podemos e não vamos mais aceitar o discurso dos senadores, das lideranças, dos partidários que tentam justificar sucesso de governo pelo lado de determinados programas que, sem dúvida nenhuma, demonstrado está, não contribuíram com o desenvolvimento do país. Serviram sim para fazer política, serviram sim para fazer discurso, serviram sim para iludir os menos favorecidos, os desempregados. Nós queremos novas regras, nós queremos novas atitudes e com certeza elas vão ser anunciadas, como já foram em alguns casos, pelos novos dirigentes do país, que têm a grande e a grave responsabilidade de fazer o Brasil voltar a crescer para que os brasileiros voltem a ter outra vez momentos de felicidade e de tranquilidade. Principalmente graças ao emprego que todo mundo quer ter. Por quê? Porque o brasileiro não quer favor, ele quer realização pessoal. E a realização pessoal não vem com gorjeta, não vem com favor, não vem com programas e benefícios. A satisfação pessoal vem com a remuneração do trabalho, da conquista que cada um consegue alcançar diariamente no seu emprego. E, naturalmente, nós queremos que o Brasil se afirme como país exportando mais, produzindo mais, gerando riqueza, distribuindo melhor a renda e aumentando o emprego com a queda da inflação. Eu tenho certeza que para isso nós contaremos com todo o país e com todos os integrantes dessa casa que querem um país melhor.